Obrigado, time. Glória a Deus pelo nosso time de adoração. Amém? Muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa casa, à nossa igreja. É um privilégio celebrar a Jesus com você. Temos esse momento juntos, adorando a Jesus. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Fábio. Eu tenho a honra de servir aqui na igreja e também a honra de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos numa série que o nome dela é Disse Jesus. Uau, me deram 55 minutos, é isso mesmo? Estou muito bem na fita essa manhã, olha só. A gente está no meio de uma série que é Não Disse Jesus. Só explicar para você. Todos os anos aqui na igreja, nós trabalhamos o ano com um tema. E o tema desse ano é Disse Jesus. E mensalmente nós trabalhamos com séries. E usualmente, também, no mês de julho, nós falamos sobre a importância da palavra de Deus. É o mês em que nós falamos mais especificamente sobre a Bíblia, somos desafiados como igreja a lermos a Bíblia inteira, lançamos um plano de leitura anual para nós lermos a Bíblia juntos. E aí, o nome da série Não Disse Jesus, na verdade, é um desafio a nós para mergulharmos profundamente na palavra de Deus, na Bíblia, conhecermos exatamente aquilo que Jesus diz e não sermos confundidos com nada que tenha sido dito, que qualquer coisa que tenha sido atribuída a Jesus, mas não tenha sido dita por Ele. Então, quanto mais nós conhecermos a Bíblia, quanto mais nós mergulharmos na sua palavra, nós saberemos as coisas que foram ditas ou não ditas a respeito de Jesus. Então, na realidade, durante esse mês, nós estamos sendo desafiados a conhecer profundamente as palavras de Jesus e entender aquilo que Ele disse e não disse. E aí, a gente tem, se você nos acompanha pelas nossas redes sociais, a gente tem falado um pouco de frases, né, que são ditas por aí, como se fossem bíblicas, ou ditas por Jesus, e que não tem nada a ver. Na semana passada nós falamos algumas, e hoje tem duas aqui sugestões. A primeira é: Deus escreve certo por linhas tortas. Você já ouviu essa? Isso não está na Bíblia, tá, gente? Tem uma outra que é de um pensamento bem, bem secular, assim. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram essa também? Na realidade, muitas pessoas têm uma concepção errada a respeito de Deus. E por terem essa concepção errada, atribuem a Ele características, frases e ações e reações que não são dEle. O texto dessa manhã é um texto que é bem conhecido, é um texto que está em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Ou, se você não a trouxe, nós vamos passar aí nas nossas telas e você pode acompanhar. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Vamos ler juntos? Diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é bom, verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Quando eu estava pensando sobre isso, me veio inicialmente um pensamento a respeito do poder dos encontros. Às vezes, nós vivenciamos alguns encontros que marcam as nossas vidas para sempre. Às vezes, a vida nos permite encontrar pessoas e situações que, dependendo da forma com que a gente se posiciona diante desse encontro, a gente jamais vai ser o mesmo. Hoje de manhã, eu estava me lembrando do meu pai. Como eu perdi meu pai há pouco tempo, as memórias são muito recorrentes. E, para quem não sabe, meu pai pegou Covid, agora em fevereiro, março. A gente passou um tempo bem difícil na UTI. E já no final, quando ele não estava mais transmitindo, o médico permitiu que a gente ficasse lá com ele 24 horas por dia, com ele e com a minha mãe, que também estava internada na UTI com Covid. E todas as vezes que eu me arrumava e saía de casa para ir para o hospital, eu ficava pensando a respeito desse encontro com meu pai, sabe? Poderia ser as últimas horas com ele, os últimos momentos com ele. O que eu vou dizer? O que ele precisa saber antes que, porventura, ele morra? Como que eu quero que esses momentos sejam marcados para mim e para ele, através desses encontros que poderiam ser os últimos? E realmente foram. O que eu quero falar com isso é que nós precisamos entender a força de alguns encontros, valorizar esses encontros e os ensinos que esses encontros nos traz, e escolhermos não sairmos desses encontros da mesma forma com que a gente chegou. Esse texto que a gente leu é um texto muito conhecido, talvez você já ouviu inúmeras pregações a respeito dele, mas ele diz que um jovem, quando nós vamos para o verso 17 e 18, diz: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Quando essa história, ela está descrita também por Mateus e Lucas. E nas três vezes em que essa história é descrita, antes disso, Jesus tem aquele momento com as crianças, em que as crianças querem acessar a Jesus de alguma forma, os discípulos tentam repreendê-las, e aí Jesus fala: não, deixem vir as crianças. E aí ele faz associação às crianças e ao coração delas em relação a como nós devemos ser para herdarmos a vida eterna, para entrarmos no reino dos céus. Jesus estava falando de salvação. E eu acredito que isso acontece exatamente no momento em que o jovem rico, se aproxima de Jesus, pelo fato de tanto ser descrito em Marcos, como a gente leu, como também em Lucas e em Mateus. A temática da salvação estava em voga ali naquele momento. Jesus estava saindo e aquele homem resolve aproveitar aquele momento. Jesus está aqui. Eu vou perguntar para ele algo. E aí ele sai correndo, se prostra diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu preciso para herdar essa vida eterna? Para herdar esse reino que o senhor acabou de falar e de associar as crianças? Jesus inicialmente vira para ele e parece que é ríspido a forma com que Jesus fala, porque ele vira para aquele homem e fala assim: por que você me chama de bom? Existe um que é verdadeiramente bom, e essa pessoa é o Pai, é Deus que está no céu. Quando a gente lê esse texto, algumas possibilidades surgem na nossa cabeça em relação àquele homem. Ele poderia ser alguém que, apesar de ter tudo, porque a Bíblia deixa claro que ele era rico. Então, quando nós olhamos para todo o contexto da época, nós podemos entender que ele era uma pessoa de boa fama, de boa família, bem estudado, ele era rico. Então nós podemos supor, de alguma forma, que aquele homem, apesar de ter tudo, entendia que alguma coisa lhe faltava. Ao ponto de correr até Jesus, se prostrar diante dele e dizer: o que eu preciso mais? O que está me faltando? A gente pode também olhar sobre a perspectiva de que ele queria se autoafirmar. Porque quando a gente continua lendo o texto e Jesus fala para ele algumas condições, ele diz: eu já faço isso desde a minha juventude, eu estou pronto, ok, libere essa palavra sobre a minha vida de que eu já sou salvo. Mas uma coisa que é importante a gente perceber, e é o ponto 1 dessa mensagem, é: Jesus não disse que o amor é fruto da bondade humana. Aquele jovem, ele tinha uma percepção errada a respeito de si mesmo, de alguma forma. Ou por achar que ele já tinha tudo e só precisava que publicamente fosse declarado de que ele era salvo. Ou por achar que os seus atos de bondade já estavam o capacitando e o habilitando para ter a vida eterna. E aquele jovem também tem uma percepção errada a respeito de quem é Jesus. Quando nós olhamos para o contexto histórico, era comum os mestres se reunirem em momentos públicos e responder às perguntas das pessoas e ensiná-las. E as pessoas se dirigiam àquelas pessoas como mestre, rabi. E aí ele se volta para Jesus e diz: bom mestre. Como se Jesus fosse somente mais um sábio que se pusesse a ensinar àquelas pessoas publicamente. Jesus se volta para aquele jovem dizendo assim: eu acho que você não sabe ainda quem eu sou. Você está me chamando de mestre, bom mestre, como uma pessoa qualquer. Você está diante do verdadeiro Deus. Você está diante da fonte de bondade. Jesus estava ajustando ali, no primeiro momento, no primeiro diálogo, o conceito e a percepção, tanto em relação ao que aquele jovem tinha a respeito de si mesmo, quanto a percepção que ele tinha a respeito de quem era Jesus. Ele não era um mestre qualquer. Ele não era um homem bom. Ele era o Deus que é fonte de bondade. Jesus estava trazendo para aquele homem o ensino de que, o que diz esse ponto 1, a bondade não é fruto da vontade humana, não é fruto do esforço humano. O amor e a bondade não é fruto nosso. É fruto de alguém que é a fonte. Jesus é a fonte. E aí quando nós voltamos para a palavra, tem um texto na Bíblia que está em 1 João, no capítulo 4, que é um texto que fala a respeito do amor, a respeito desta bondade. E quando a gente chega no verso 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Talvez aquele jovem procure Jesus para mostrar que todo o seu esforço em cumprir as coisas que ele havia aprendido enquanto um jovem hebreu, que desde a sua infância é desafiado a aprender a lei, a aprender a palavra, a decorá-la, o deixava apto para viver o amor. E Jesus estava mostrando para ele que o esforço nunca substituiria o amor. Então a resposta de Jesus já quebra a visão que o jovem tem a respeito de bondade, e também revela ao jovem quem Jesus é. Quando a gente continua lendo o texto, no verso 19 diz, Jesus disse: você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O jovem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. O ponto 2 é: Jesus não disse que o amor se restringe às regras. O jovem, quando Jesus mostra para ele os mandamentos, ele meio que estufa o peito e diz assim: ok, estou apto, eu já faço isso desde que eu sou jovem, desde que eu sou criança, eu estou pronto, é esse os requisitos, são esses os requisitos. Quantas vezes nós não nos apresentamos diante de Jesus e diante da realidade da salvação, como se a nossa bondade e os nossos atos, que aparentemente diante dos homens são bons, nos habilitam e nos capacitam para a vida eterna. Quantas vezes a gente já ouviu assim: eu tenho certeza que eu vou para o céu. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Vou para o céu. Eu nunca fiz mal para ninguém. Muitas vezes nós tiramos de Jesus a capacidade de nos salvar e atribuímos a nós, quando nós percebemos que, pelas nossas próprias forças, nós podemos, diante dos homens, parecermos bons. Mas a boa fama diante das pessoas, ser visto como bondoso diante das pessoas, não nos garante a salvação. A salvação está em Jesus, que é fonte da verdadeira bondade. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, de 1 a 13, diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Paulo só pôde dizer isso baseado no amor porque ele pôde olhar para os ensinos de Jesus, para a pessoa de Jesus, para aquele que é o verdadeiro amor. Então, ainda que eu pareça bondoso, ainda que eu promova atos de justiça e bondade, ainda que eu não tenha matado ninguém, ainda que eu não tenha roubado, ainda que eu não tenha desonrado os meus pais, se aquele que é a fonte do amor e é o próprio amor não estiver em mim, eu estarei simplesmente fazendo caridade. E o que nos salva não é a caridade. O que nos salva é o fato de termos sido amados, encontrados e resgatados por aquele que é a fonte de todo amor. Então, nós não somos bondosos para sermos salvos. Nós somos bondosos porque fomos salvos. Nós fomos bondosos porque um dia fomos encontrados por aquele que é a fonte de amor. Isso muda a nossa perspectiva. Isso tira os nossos olhos das regras, porque regras e atos de bondade são a essência do que realmente é bom. Regras e atos de bondade sem Jesus pode nos dar boa fama, mas não salvação. E é por isso que Jesus começa a confrontar o jovem, trazendo a perspectiva da lei, das regras. Ele cita os mandamentos, diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você honrarás o teu pai e a tua mãe. E ele diz: ok, eu estou pronto. Quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando, por que será que Jesus não disse os 10 mandamentos? Vocês prestaram atenção nisso? Apesar de serem 10 mandamentos, Jesus cita 6, que são os mandamentos que nós consideramos os mandamentos relacionais, que estão ligados a quem nós somos em relação às pessoas que estão à nossa volta. E aí, de repente, após a reação daquele homem, Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele, e nesse momento, Jesus é tomado de amor. Olha o que diz, verso 21, e Jesus, olhando o amou e disse: uma coisa te falta, vai então, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O ponto 3 é: Jesus não disse que o amor é fácil. Porque amar significa olhar para as coisas que nos faltam e correr atrás de supri-las. Ainda que aquilo que nos falta aparentemente nos faça bem. Ainda que aquilo que nos falta aparentemente seja tudo o que a gente tem. Jesus olha para aquele homem e, tomado de amor, diz para ele assim: sabe os mandamentos que eu não citei? Eles ainda não são uma realidade na sua vida. Jesus não cita amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não cita amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não cita os outros mandamentos e aquele jovem nem os percebe. Porque as coisas que para ele eram importantes, as riquezas que haviam tomado conta do coração dele, não o permitiam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas, a partir do momento em que Jesus o ama, aquele jovem tem em Jesus tudo o que ele precisava. E é por isso que Jesus volta para ele e diz: filho, tem algo aí que ainda falta. É porque Jesus, tomado de amor, estava pronto para fazer por aquele jovem tudo o que era necessário, e é por isso que ele resolve ensiná-lo. E ele se volta para aquele jovem e diz: filho, alguma coisa falta, vai, vende tudo o que você tem, porque quando você fizer isso, você conseguirá, de fato, não viver sobre a perspectiva das regras, mas sob a perspectiva de alguém que foi verdadeiramente encontrado pelo amor. E por isso todas as outras coisas que ainda tomam o seu coração não precisam mais tomar. E é por isso que você pode se voltar e entender que em Jesus você tem tudo o que você precisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Marcos deixa claro que Jesus olha para aquele homem e o ama, no amor que o fez cumprir a sua missão sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida daquele jovem. Mas apesar de ter sido amado e orientado, aquele jovem se volta para aquilo que era importante para ele, para as riquezas que tomavam o seu coração, e diz: eu tenho muita coisa, eu não posso fazer isso. Quantas vezes nós temos a oportunidade de nos encontrar com Jesus? Às vezes, em casa, lendo a sua palavra, às vezes conversando com alguém, às vezes em momentos como esse, em que nós estamos reunidos aqui em adoração. E através do Espírito Santo, Ele nos olha, nos ama e nos confronta dizendo: alguma coisa te falta. Quantas vezes Jesus, tomado da sua bondade e misericórdia, nos confronta dizendo: sabe isso que tem tomado lugar do seu coração? Sabe essas coisas que para você são riqueza? Você não precisa disso. Vai lá, deixa isso, e vem cá, volta e me segue. Mas nós estamos tão apegados ao nosso estilo de vida, às coisas que a gente tem, à nossa autossuficiência, a alguns pecados, a algumas mazelas emocionais, nós estamos tão apegados a elas, que mesmo Jesus nos encontrando, olhando para nós, nos amando e dizendo: deixa isso, vem e me segue. Muitas vezes nós nos comportamos como aquele jovem, olhamos para aquilo que nós estamos tão apegados, tomamos o nosso caminho e perdemos a oportunidade de viver tudo o que aquele encontro tinha para nos proporcionar. Jesus nos encontra, e nós já temos tudo que precisamos. Nós temos o amor daquele que se doou, que se entregou, que se fez carne, que foi fiel até a morte, morte de cruz. Nós temos Jesus, nós temos o amor, nós temos um encontro, e nós podemos sair desses encontros igual a gente chegou, como aquele jovem, ou nós podemos olhar para esses encontros e dizer: eu não quero voltar da mesma forma com que eu cheguei. eu não quero mais que algumas riquezas ou aparentes riquezas que reinam sobre o meu coração continuem reinando. Eu quero fazer aquilo que Jesus está me dizendo para fazer, olhando nos meus olhos, me amando e me ensinando aquilo que eu preciso vender, deixar para trás, para que eu possa segui-lo. Nós somos muitos aqui. Eu não sei o que o Senhor, através do Espírito Santo, te diz que te falta. Mas eu quero te convidar nessa manhã a se apresentar a Jesus. Envolvido pelo amor que te alcança e pela orientação que Ele mesmo ministra ao seu coração. E dizer: Jesus, me ajuda a te amar acima de todas as coisas. Me ajuda a amar ao próximo como a mim mesmo. Me ajuda a não te profanar, não dizer o teu nome em vão. Me ajuda a não fazer de nada uma adoração a não ser o Senhor. Não sob a perspectiva de regras, padrões e conceitos, mas sob a perspectiva de ser quem eu preciso ser, diante da realidade de que eu fui alcançado pelo Senhor. Jesus te encontra nessa manhã. Aproveite esse encontro. Não saia desse encontro da mesma forma com que você entrou. Através do Espírito Santo de Deus, Ele nos encontra.
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
Pai, obrigado porque o Senhor nos encontra. Assim como o Senhor encontra o jovem rico, porque o Senhor nos ama assim como o Senhor amou o jovem rico. E porque o Senhor nos instrui assim como o Senhor instrui o jovem rico. Mas eu quero te pedir, Jesus, pela tua bondade e misericórdia e pela ação do teu Espírito Santo, que o Senhor não nos permita, não nos deixe, nos ajude a não sair deste encontro como o jovem rico que decidiu não ouvir as tuas orientações.
Pai, que tudo que o Senhor tem falado pessoalmente a cada um de nós nessa manhã, tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações que precisa ser abandonado, vendido, deixado para trás, que o Senhor nos ajude a abandonar, a deixar para trás, e que a gente te siga, te sirva, te ame, te honre, e assim os nossos atos sejam manifestados com amor e bondade, não pela nossa força, não pelas nossas habilidades, mas pelas tuas. Talvez você ainda não teve uma experiência íntima, pessoal com Jesus. Ou talvez você já esteve com Jesus, mas andou por caminhos distantes, lugares distantes. E hoje Jesus te encontra, te chama e ministra ao seu coração, dizendo que é um dia novo, uma nova vida, um novo tempo. Talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez você tenha vivido dias no fundo do poço. Enquanto você chegou aqui, você esteve como diante de uma mão estendida, te chamando para levantar. Jesus te chama. Cheio de amor e misericórdia, Ele te chama. Se Jesus te chama, eu quero orar por você. E enquanto eu estiver orando, você é livre para levantar as mãos e dizer: essa oração é para mim, Deus. Você pode fazer isso se você estiver aqui presencialmente. Você que está nos acompanhando de casa ou de qualquer outro lugar do campus online, você também pode fazer isso. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pela tua entrega na cruz, obrigado pela salvação. Deus, cada pessoa que levanta a mão agora é alguém te reconhecendo como Senhor e Salvador. Contempla cada mão erguida, Jesus, cada coração rendido, e ministra o que só o Senhor pode fazer. Salva, cura, resgata, ensina, ajuda. Deus, eu te peço por cada pessoa que estende a mão. Eu peço que o Senhor se revele a cada uma dessas pessoas como Senhor, como Salvador e como amigo. Que o Senhor traga o ensinamento e a revelação da cruz, do poder dela, do papel dela. Nós clamamos ao Senhor, que Deus abençoe você que estendeu a mão. Se você estendeu a mão, se você fez essa oração e gostaria de validá-la, nós queremos te conhecer, orar por você, caminhar com você. Tem uma ficha na sua cadeira. Está na cadeira as fichas, gente? Eu não vi. Ah, está no bolsão da cadeira à sua frente ou atrás de você. Tem um bolso, tem uma ficha com o nome Decisão ou Minha Decisão. Você pode preencher essa ficha e entregar para um dos nossos amigos do time de acolhimento, que está ali fora com essa sacola escrito Nova Vida. Nós queremos te dar um presente, te conhecer, acompanhar você. Se você está acompanhando pela internet, tem um QR Code aqui no canto da tela que você pode apontar o seu celular, ou você pode também clicar no link que o time de chat disponibilizou aqui agora, ir lá e colocar: quero saber mais sobre Jesus. Preencha, nós vamos entrar em contato com você, nos conectar. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana incrível, guardada, protegida e direcionada pelo Senhor. Que Ele guarde você, a sua casa, os seus planos, os seus sonhos, os seus trabalhos, que tudo que você colocar a mão para fazer, manifeste Jesus e